Um ou dois. Bom, bom, meus caros, muito obrigado. Vamos dar início. Se calhar começamos já pelo ponto 1. Foi distribuída uma proposta de calendarização onde estão incluídos todos os nomes que estavam pendentes. Faltavam, na semana passada, se recordando daquela reunião que tivemos anterior, onde fizemos uma limpeza de nomes, e houve um conjunto de nomes que ficaram pendentes ainda da autorização ou da anuência dos grupos parlamentares. O Partido Socialista prescindiu dos nomes que ficou de avaliar, o PCP prescindiu de uns, não prescindiu de outros, e o Bloco de Esquerda não prescindiu de nada, não é? Portanto, até aceitável. E assim sendo, procurou-se rearranjar aqui esta listagem com este ordenamento, que de alguma forma vai cumprindo a fita do tempo que nós estabelecemos. Agora, circunstâncias novas nisto que vocês não têm na vossa folha. Primeiro que gostava que dessem uma vista de olhos para confirmar se de facto os nomes estão aí todos.
Os que não estão confirmados estão convidados, estão contactados?
Uns sim, outros não, e temos alguns que já estão confirmados para estas datas. Eu já disse. Eliminar alguns? Opa, isso é uma boa notícia. Bom, mas eu presumo que aqueles que eu confirmei não são elimináveis. O Artur Trindade, o Álvaro Santos Pereira, o Jorge Moreira da Silva, sobretudo estes dois que me estão no estrangeiro, está confirmado para estes dias e para estas horas. Eu queria chamar. E o Artur Trindade. Esses já estão confirmados. Ok? Exatamente, porque é a malta que está fora. O Artur Trindade quis confirmar porque ele deu-me nota que estava com uma agenda internacional um bocado pesada, também que ia estar muitos dias fora, e para manter aqui a fita do tempo com algum equilíbrio, foi necessário confirmar. Agora queria-vos chamar a atenção de que esta proposta de calendário de facto contém algumas sextas-feiras. Isto porquê? Não são muitas, também não são assim tantas. Porquê? Porque o prazo que nós temos é até dia 17 de março. Ok? Se vocês verificarem, nós temos aqui audições, se forem todas estas, até o dia 6. O que nos permite aqui, digamos, ter aqui alguns dias, 11 dias, para efeito do relatório. Que é capaz de ser curto, não sei, vemos, mas também, como já ouvi falar em cortar nomes, a gente consegue dar aqui a volta, até porque o Mário Santiano é dia 6, mas a proposta anterior é dia 27. Tem a ver com os fins de semana e as férias, e acho que é o Carnaval nesta altura, não é?
E as jornadas parlamentares.
E jornadas parlamentares também. É que as jornadas parlamentares que os nossos partidos andaram a marcar deram-nos cabo de muita coisa. Depois, dar nota também, que não me disto, enfim, outra preocupação que tive foi, de facto, contratar as pessoas de fora, as que têm maior limitação, que o Sr. Comissário Carlos Moedas fez chegar à Comissão a informação de que terá todo o gosto em responder às questões, mas, dado-se à fora de Portugal e de ser funções como Ministério Europeu, estarei disponível para prestar esses esclarecimentos por escrito, tal como fiz na altura da Comissão Parlamentar de Inquérito do BES. Carlos Moedas. Essa prerrogativa existe, está prevista, e ainda por cima ele já usufruiu dela numa anterior Comissão Parlamentar de Inquérito.
Bom, mas isso pode ter usufruído por acordo dos deputados, e agora não haver acordo dos deputados, mas a questão é saber se nós podemos não dar esse acordo. Eu tenho a ideia de que isso é um direito que lhe assiste.
É um direito que lhe assiste, pelo facto de ele estar em órgãos internacionais, também é a ideia que eu tenho.
Chegámos a essa conclusão na altura,
com
o Governo de Contar a Vitorino, que
também pediu.
Pediu e chegámos à conclusão que tinha que ser dado, dificilmente.
É
pelo mesmo
tipo. Eu acho que a prerrogativa que ele tem é a que teve o Manuel da Castro, que é de pôr à distância, não é de pôr por escrito. E, portanto, eu acho que Carlos Moedas deve ser chamado de pôr por Skype.
Bom, o que nós estamos a verificar é se, de facto, ele tem este... Eu também penso. Hã? Não percebi, Jorge.
Se ele tiver a comissão europeia, o direito de recusar-se a comparecer na
conta. E a responder por si. É o que ele invoca aqui. É o que ele invoca. É o que ele invoca aqui no. No...
Ele invoca com
mais. Vamos ver. Ele invoca com o histórico, que foi como foi no BES. Na Comissão Parlamentar. Ok, tudo bem. Ele invoca pelo facto de exercer funções como Comissário Europeu. Oh Jorge, estamos a transmitir. O Bloco de Esquerda. Estamos, oh, sim, mas a pensar alto a gente não adianta de nada. É preciso estudar o tema. Provavelmente nem havia comissários europeus quando na primeira versão da lei, não é?
Não há. E o comissário europeu deixa de ser ministro. Agora, o que há depois é um direito que é equiparado aos dos processos judiciais em tribunal, que é o de depor por à distância. Por à distância, mas não é possível. É à distância. E esse direito pode ser reconhecido atualmente, porque faz parte do nosso estatuto. Portanto, acho que nós devemos reconhecer algo atualmente, mas quem faz mais o direito de depor por Skype.
Eu faria de maneira diferente, faria uma averiguação para perceber se ele tem ou não o direito que ele está a invocar, e se ele não tiver, coloca-se-lhe a questão que ele, uma vez que não há suporte legal ao pedido dele, e é vontade dos partidos que ele se cinja aos preceitos legais que se lhe aplicam, ele falará por Skype. Muito bem, se de alguma forma houver cobertura legal para o pedido que ele diz, está arrumado e passa a escrito. O que significa que continuamos em aberto aqui com este dia que está previsto para o dia 6 de fevereiro para tentar manter a cronologia. Não, vale a ver. Quer dizer, vale a pena estamos aqui a inventar. Ele fará por Skype se de facto a lei o obrigar a fazer isso, porque é a vontade dos grupos parlamentares que. E pronto, não há consenso. Não sei o que é que aconteceu no BES, na Comissão de Inquérito do BES, não foi das poucas onde eu não estive. Não sei como é que ele foi dispensado de falar por Skype também, porque ocupava a mesma função, também gera o resto da inovação. Não é? Acho que até teria mais interesse, se calhar, nessa comissão de inquérito o envolvimento dele do que nesta. É mais peso. Não sei, mas tudo bem. Mas é o que é. Agora, o que eu também já percebi é que há dois grupos parlamentares que fazem muita questão que ele, se ele for obrigado, que fale. Como quer um, quer outro, ainda não exerceu qualquer direito potestativo de fazer audiências, nem sequer se coloca a questão de pormos aqui uma decisão colegial, atendendo a que o PS dispensa, o PSD dispensa, ou o CDS ainda não percebi, mas não faz sentido porque não vamos por aí, porque se o Bloco de Esquerda quiser fazer um agendamento potestativo, tem para isso. É a mesma coisa. Vamos ver o que é que a legislação diz, já vemos isso. Lembrava só que dispensamos o António Vitorino e também é importante termos aqui alguma coerência de procedimentos. Não parece que estamos a penalizar uns ou melhor, ou sermos mais exigentes com uns do que com outros. Também é uma coisa que devemos ter ponderação. Bom, nós nesta listagem, só nesta listagem da EDP, temos 4 pessoas, não é? Temos 4. Já ouvimos um só, ainda vamos ouvir o Catroga agora, temos aqui já ouvimos o Mancinete, o Catroga, temos o Mexia, ainda temos o... Não é? Estamos a ouvir o Talón, por isso eu não desvalorizava aqui o papel da EDP neste processo todo, aliás... Tem tudo, tem sido tudo menos desvalorizado, não é?
Ele está chamado em contexto diferente, mas o PS, da mesma forma que apelou contra a altura do governo Vitorino, se fosse aceito o seu pedido, não vamos porque não aceitar o pedido, mas em caso não é, porque logo que o PCP insiste.
Insistem mesmo, tem que ser por Skype. Muito bem. Muito bem. Se assim a lei determinar, logo agendaremos isto. Muito bem. Quanto aos outros nomes, já deram uma vista de olhos, que está cá tudo?
Posso fazer sugestões de nominação?
Uhum. É para compensar moedas, vamos lá.
A minha primeira sugestão era do Nuno Pereira da Silva. Porque, por uma razão, que é...
Tenho um e-mail do PCP a pedir que ele se mantenha. É. Por isso, aí não há nada a fazer. Próximo.
O Carlos Almeida, diretor-geral.
Uhum.
A minha opinião, de tal isso, acho que mais um tempo também não faz muito sentido que aqui, mas já que não seja de paridade da parte do PSD, evidentemente, não tem questões no âmbito da energia que o Estado está, que não tem reconhecido do lado mais um tempo, não tem muita imagem da política, não tem por que ter facto, mas aqui se há uma vontade do PSD de ficar pelo mais um tempo, assim será. As minhas duas propostas eram a liberação das caixas.
Ora, o Carlos Almeida foi proposto pelo PSD e pelo PS, foi diretor-geral de energia de 2015-2017. Foi o que saiu agora, não é?
Não,
saiu antes. Saiu antes. Foi o que o Sr. Santos substituiu por aquele que já saiu.
O que saiu agora foi o Mário Guedes. Esse acho que era de manter.
Sai o Carlos Almeida, podemos cortar o Carlos Almeida.
Em relação ao Mário Guedes, não tem a chamar a atenção de uma questão.
Ao micro, essas pessoas não ouvem. Teixeira dos Santos foi ministro durante meia dúzia de anos. E enquanto foi ministro das Finanças, houve um conjunto de decisões de política energética, como ainda ontem nós vimos, onde supostamente houve decisões políticas onde carregavam o pagamento das mesmas nos consumidores, na sua fatura mensal, e é isso que nós estamos aqui a discutir, penso eu, porque os ganhos daquelas decisões políticas iam ser abatidas no déficit tarifário. Ainda ontem tivemos a discutir isso aqui. E o Estado de Estado, do tempo de Teixeira dos Santos, ministro das Finanças, disse, pá, as finanças ficaram com o dinheiro que estávamos aflitos. Ok? E a gente disse, Teixeira dos Santos não tem que vir. Mas deixa-me continuar o raciocínio. Depois temos um governo onde o Vítor Gaspar foi ministro das Finanças 2 anos e meio. E esse tem que vir, tem que vir, tem que vir. Porque houve, com certeza, decisões, de algumas matérias, onde depois o Ministério das Finanças se apropriou, porque a SESI foi, vamos lá ser claros, a SESI foi criada, foi aplicada, e em vez de ir para o déficit tarifário, foi para o déficit. Exatamente como Teixeira dos Santos, como vimos ontem com o Carlos Urrinho. Temos o Mário Centeno, que é Ministro das Finanças atual e já o é há mais de 3 anos, e eu pergunto se quantos tostões, quantos cêntimos da SESI que está em vigor, reverteu para o déficit tarifário? Nenhum. Foi tudo também para as contas públicas. Por isso, quer dizer, se o que eu não consigo perceber, e coloco esta questão aos grupos parlamentares todos, é 2 pesos e 2 medidas para as mesmas circunstâncias. Porque depois é assim, um é meu, o outro é teu, eu gosto mais daquele. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é?
O PS sempre disse que dispensava o Vítor Gaspar e que dessa forma dispensava o Vítor Gaspar e o PS também disse que dispensava o Mário Centeno. Ou seja, a minha intervenção é muito simples.
Comentaste todos, porque os grupos parlamentares todos aceitaram que todos concordaram que o ministro Teixeira dos Santos não fazia sentido, todos concordam que o Mário Centeno não faz sentido, e eu não consigo perceber, peço desculpa a minha ignorância, porque é que o outro faz sentido.
Mas concordo que não faz sentido. Fazia sentido,
não, não, fiz, o processo, foi no processo de privatização, concluiu. O Teixeira dos Santos tem momentos de privatização da EDP. Não? Por amor de Deus. Por amor de Deus. Então, privatizou os últimos 6%, é verdade, e os outros 94%. Então chamamos esses ministros das Finanças todos. Não é?
Não é?
É que se não chamo todos. Sim, mas estamos aqui a discutir a participação e manutenção dos ministros das Finanças. Então vem os três, tem que vir o Teixeira dos Santos, não é mesmo? Pá. Não, é que o dinheiro ficou lá todo, como nós já percebemos. Como ontem foi deputado de Estado, não é? O Sá de Estado, da altura, o que é que disse? O Teixeira dos Santos ficou-me com o dinheiro, não foi o que ele disse ontem? Então?
O PS explica todos os ministros das Finanças. Também, mas não é
normal. A gente já sabe que o Teixeira dos Santos ficou com o dinheiro, não precisa de chamar para dizer que ficou com o dinheiro. A gente, aqui no caso, está a tratar do decisor da privatização da EDP. Nós já podemos não ter acordo sobre isto, portanto, lá, acho que, como nós não dispensamos, não vamos falar do mínimo do limite do recurso cívico. O juiz precisava da chancela das finanças, que não responde a dizer que não tem lá nenhuma argumentação. E esse ministro devia ter tido o cuidado, foi o mesmo que, por exemplo, cancelou a Santa Garcia, alegando dificuldade de financiamento do Estado e degradação das contas públicas. Também eu deixei aqui, porque acho que é um tema. Podemos chegar lá até por uma pergunta do escrito.
Claro. Até
por uma pergunta do escrito, por exemplo. No caso do São Ministro de Estado, até
no caso dessas decisões, nós tivemos vários responsáveis do governo aqui presentes para explicar. No caso da privatização da EDP, última fase da privatização da EDP.
Sim, mas e das outras fases? E das outras fases? Sim, mas nós estamos. Mas esta comissão de inquérito está a avaliar a privatização da EDP ou está a avaliar as rendas excessivas? No âmbito das rendas excessivas. No objeto. Temos aqui o objeto, que eu já não me lembro tanta coisa. Sim. Então tem que vir. Então, não sei. Não sei se os outros grupos parlamentares se têm esquecido de chamar todos os protagonistas das privatizações. Não tem que vir. Deixa eu ver. Não, aí está. E como é que se dispensa o Teixeira dos Santos, pergunto eu. A questão é, continua a mesma, dois pesos, duas medidas. Isso a mim incomoda-me enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque é que a Comissão Parlamentar de Inquérito chama uns e dispensa outros que tiveram no mesmo processo.
Está para dizer, está no memorando do ponto 3.7.
Claro.
Quando
se cumpriu o privatização total. Ainda ontem isso foi referido. Mas pronto. Está no memorando. Obrigado. Só ver o objeto. Os efeitos do custo, não é? Os efeitos dos inibidores. Produções de um pré. Parceiros da ES. Obrigações da reguladora. Avaliação da execução da contribuição extraordinária. Opa, eu penso que o Bloco de Esquerda está a invocar a linha G, que diz a existência de favorecimento por parte do Governo relativamente à EDP, REN, outras empresas do setor elétrico, no caso dos COMEX, dos CAIS e outros instrumentos. Porque não há aqui rigorosamente nada que faça referência à privatização da EDP. Nada. A, B, C, D, F...
Aqui?
Eu estou aqui com a publicação do Diário da República. É onde eu estou a ler. Eu posso lê-las todas. Objeto, linha A. Dimensão dos pagamentos realizados e realizar por efeitos de regimes em vigor no âmbito do disposto 1. Constituir uma comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas e subsídios aos produtores de eletricidade sobre as formas de custos de manutenção de equilíbrio contratual, COMEX ou outros. Linha B. O efeito sobre os custos do sistema elétrico produzido pelas alterações legislativas, atos administrativos, realizados no âmbito dos COMEX e dos contratos de aquisição de energia pelos governos de 2004 e 2018. Linha C. O efeito sobre os custos do sistema elétrico produzido por outras alterações legislativas, designadamente na produção em regime especial, pré, na extensão do regime da tarifa subsidiada à produção eólica, nas rendas das barragens, na remuneração da garantia de potência. D. Foi tema de ontem até. As condições em que foram tomadas decisões governamentais, ignoradamente, em face de eventuais estudos e pareceres das entidades reguladoras, entidade reguladora de serviços energéticos, autoridade da concorrência, outros atos e documentos de outras entidades com contribuições neste âmbito, reguladores. É existência ou da omissão ou falha comportamental de relevo no cumprimento das obrigações dos serviços de energia e das entidades reguladoras, inclusive no tocante à atribuição legal da ERSE de propostas de alterações legislativas. São tudo matérias que nós estamos vindo aqui, de facto, a avaliar bastante. F. A avaliação da execução da contribuição extraordinária sobre o setor energético, desde a sua criação até à atualidade. G. A existência de favorecimento por parte do Governo relativamente à EDP, REN e outras empresas do setor elétrico, no caso dos COMECs, dos CAIs e de outros instrumentos. H. A existência de atos de corrupção ou enriquecimento sem causa de responsáveis administrativos ou titulares de cargos políticos, com influência ou poder na definição das rendas do setor energético. Oh Jorge, eu sinceramente não consigo ver onde é que tem aqui que a privatização da EDP é alvo de inquérito, aqui. Sim. Tem surgido na discussão, porque nós ouvimos especialistas que disseram assim: as decisões foram feitas para engordar o porco aqui é a EDP, para ela ser vendida por mais, certo? Falou para aí na primeira audição que se falou nisso, não é? O Munster Elétrico, não foi? E que foram condicionando o debate da malta toda em torno desse assunto. Se não tivesse vindo esse especialista dizer isto, se calhar nós não teríamos andado umas semanas nesta comissão em torno do Munster Elétrico, como às vezes ainda fazemos, não é? Mas não tem a ver, não tem a ver com discutir aqui as diferentes fases, a privatização da EDP. Desculpem lá. Dizer que ele tem que haver, porque fez a privatização, epá, houve 9 fases de privatização. 9 fases. 9 fases. Claro. E aí nem é privatização. Mas aí até é um tema que nos toca. É porque aqui fala das contribuições e da SES, das decisões e não sei o quê. Ou seja, as receitas derivadas das políticas energéticas seguidas, que supostamente deveriam, à la longue, baixar a fatura dos portugueses, não baixou porquê? Porque a receita foi criada e foi canalizada para um determinado sítio. Centeno. Centeno. É que o Teixeira de Santos invoca as dificuldades financeiras. O Gaspar, troika. Centeno acabou a austeridade, não percebo. Desculpem, para. Se precisar dessas perguntas. Aqui em conversa livre, que é mais ou menos o que nós estamos a fazer, houve uma coisa ontem que foi dita que a mim me preocupou, quer dizer, quando tomamos a decisão, já sabíamos que isto ia para as finanças e não para o que estava escrito. Foi o que ontem disse o ex-secretário de Estado. Estamos aqui a conversar. Uma coisa é a malta da energia, fazer as coisas direitinhas e não sei o quê, e vem o encaixe e vai para ali. Outra coisa é, nós fizemos, mas no fundo já sabíamos que isto ia para o buraco. Para tapar o buraco. Um bocado diferente, mas isso não interessa. Isso vou fazer já comentários. Não, quem negociou o memorando foi o Teixeira dos Santos.
Outros ministros também terão vindo.
Isto não é relevante.
São os ministros da tutela. São os ministros da tutela aos olhos. E quem fazia o interface com a Troika não era o Vítor Gaspar, era o Carlos Moedas. Por isso é que ele está aqui. O Carlos Moedas existiu e por isso é que quando a Troika saiu do governo e o lugar dele não foi ocupado. Porque era exatamente o Estado-Estado que fazia o interface entre o governo todo e a Troika.
Então, eu proponho que nós deixemos este ponto em aberto sobre o Vítor Gaspar e que também possamos decidir depois de termos certeza se o Carlos Moedas vai ou não pôr. Vai ficar mais atrás.
O Carlos Moedas está fechado. Se a lei lhe permitir responder por escrito, ele responde por escrito. Se a lei não lhe permitir responder por escrito, ele responde por Skype ou de outra maneira qualquer. Isso já está decidido. Claro, opa, é só uma... O que eu peço aqui, vamos ver. Opa, o que eu peço aqui é exatamente a questão da agilidade, porque esta proposta mantém a cronologia da fita do tempo que nós aprovamos, que isto é o que dificulta aqui um bocado e por isso é que não tem mais verdes. Não é? Porque se a gente tivesse podido avançar com as pessoas a confirmar, assaltando os passos de tempo, as coisas andariam mais depressa, mas a gente está aqui a manter aqui alguma coerência, não é? Estamos a fechar um governo, mais os seus diretores gerais, e vamos pintalgando isto com as pessoas das empresas, que são os únicos, enfim, também que estão por ordem cronológica, mais ou menos, e por ordem também de relevância, procurando que os start-estados venham antes dos ministros, enfim, por uma questão de presidência formal, não é? Que é o que faz também, não é? O que é?
Fica
pendente. Deixa pendente. Só... É? Quem? A Margarida Matos Rosa é o PCP que não abdica da presença dela. Tudo bem.
E também o Luís Amado.
Luís Amado, a gente precisa
de Luís Amado. Está no cardápio deles. A questão toda é porque é que o Luís Amado está depois de Mexia? Porque o Luís Amado, do ponto de vista hierárquico da EDP, está acima de Mexia. Está, está. Ele agora é que é lá o Presidente do Conselho de Supervisão. É o Presidente do Conselho de Supervisão que, dentro do organigrama da EDP, está acima. É quem o Mexia reporta. Isto é a mesma coisa que a gente pôr aqui o ministro e depois viu o Estado de Estado. Quer dizer, se a gente. Isto foi a regra que nós seguimos para ordenar. Mas nem sequer sabemos ainda. Há aqui nomes que não estão contratados, não é? Diz? Podemos trocar todos, estes não estão confirmados ainda. Mas, só estou a dizer é que. Muito bem, mas entretanto o Carlos Almeida desaparece, não é?
Sim.
Já temos aqui uma vaga. Ora bem, podemos poupar aqui uma sexta-feira, que é a sexta-feira 25 de janeiro, senhores doutores, onde está o Nuno Ribeiro da Silva, ainda não está confirmado, não é? E ele viria na data do Carlos Almeida.
Já vinha com as chances
todas. Todas, por isso é que foi feito o rearranjo todo. Estamos a tentar...
25 de janeiro, não?
Não, eu estou a dizer, começo desaparece daqui.
Sim, e é uma, dessa vez para aqui.
Porque é uma sexta-feira, não é? Sim. E está mais próximo também. Bom, mas é preciso aqui o acordo, como já viram, assim já eliminei uma sexta-feira para tranquilizar o... Mas temos as sextas-feiras do dia 8 e aqui é o único dia que o Jorge Moreira da Silva podia vir. Que é uma sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Porque senão ele só poderia vir na segunda quinzena para o final do mês de fevereiro, que vai andar para o México e não sei o quê. E lá ia a fita do tempo. Não é? Tínhamos aqui o António Mexia numa sexta-feira. Temos o Luís Amado noutra sexta-feira, por isso temos uma, duas, três sextas-feiras. Temos três sextas-feiras. Mas eles são os mesmos, isto, eles podem trocar, muda o nome, porque este calendário...
Temos
aqui um dia onde não conseguimos... Temos aqui até um dia para manter isto onde temos dois. Está aqui o Vítor Gaspar e os Jorge Seguro Sanches. Isto mantendo-se...
Posso fazer uma sugestão?
Sim.
Presidente, eu queria sugerir o seguinte. Era que nós tentássemos encaixar... Eu sei que vai ser difícil com as jornadas parlamentares, mas não sei o quê, mas que se fosse possível, conseguíssemos encaixar o António Mexia numa terça-feira, de modo a podermos ter uma grelha especial nesse dia. Julgo que a nossa grelha não é adequada à audição do António Mexia, porque é... cruza, atravessa todo o período da nossa comissão, tanto
se é sexta-feira.
Eu não vou mudar a grelha nenhuma, a não ser que haja uma decisão de aumentar. Quer dizer, isto. Sim, sim, mas tudo bem. Mas isto tem uma proposta e os grupos parlamentares têm que se pronunciar. Porque é que no meio disto tudo há uma pessoa que tem uma grelha diferente dos outros? Não, ele está a propor que o Mexia tem uma grelha diferente. E por isso é que pede para ser uma terça. Nós temos, já tivemos audições com 8 horas com a nossa grelha.
Presidente, mas eu acho que
realmente
ser uma terça é capaz de ser uma grande ideia.
Isso arranja-se.
Se
quiser,
mexer ser uma terça, parece interessante.
Posso argumentar agora?
É só ficar mais tempo.
É mais tempo.
É mais tempo. Começávamos de manhã. E depois, as audições de 8 horas, não dependem das perguntas. As audições de 8 horas, não
estavam
a respostas muito palavrosas. Não responderam a maior número de perguntas.
Sim.
E o que eu acho é que nós aqui vamos ter mais perguntas. E, portanto, devíamos adaptar a isso.
Bom, o Bloco de Esquerda tem mais perguntas a fazer ao Mexia do que tem a qualquer uma das outras pessoas que cá veio. É isso que está a dizer, no âmbito das rendas. Sendo os Comex 2004, numa altura em que ele era da Galp. É isso que estamos a dizer. Mas é isso que estão a dizer. Muito bem. Não sei se os outros partidos têm a mesma opinião, se têm que fazer mais perguntas a um do que ao outro. Não é o dia. Não é o dia. O requerimento do Bloco de Esquerda não tem a ver com o dia. O dia é uma consequência de um pedido de alteração da grelha. O que nós estamos a discutir é um pedido de uma grelha específica para um dos 70 e tal convidados desta coisa.
Grelha mesmo.
Muito bem.
Agora.
Muito bem, vamos por partes. Se não se importa, deixem-me agora fazer de presidente um bocadinho. O requerimento do Bloco de Esquerda de solicitação de uma grelha específica para António Mexia é recusado pela maioria dos grupos parlamentares presentes. Muito bem. Vamos tratar agora da questão de acomodar a audição do Mexia.
Ainda no primeiro ponto.
Sim.
Não excluo
que o chamem outra vez a vir cá. Oh, pelo amor de Deus, mas isso todos eles estão livres, não é? E eu tenho estranhado não receber um pedido de repetição de algumas das pessoas cá estiveram.
Mas eu acho que devemos fazer esse respeito, as pessoas podiam cá voltar. Mas acho que devemos fazer. Ninguém falar outra vez antes de todos terem falado.
Muito bem, mas aí está. Por isso, isso é uma prerrogativa que existe desde o início.
Podemos chegar à questão do PIN. Pode
haver
sido
conhecido,
não
respondo,
não sei o que. Está 50 rodas, 3 dias, 24 horas para isso.
Bem, opa, isso logo se vê. De várias pessoas. E assim, Heller, tu estás ao fundo, se calhar não há parte, não te apercebes, o Manso Neto respondeu a questões em que o advogado lhe dizia não responda. E ele respondia. Porque você estás lá ao fundo, não vês. E ele respondia. O advogado dizia, não responda esta que eu preciso. E ele pimba, pimba, pimba. Independentemente do que é que ele respondeu. É, mas nós, a malta está aqui em cima, apercebe-se quando ele diz, não responde. E ele respondeu às questões todas. Também é arguído. Também acho que a Bomogia também é arguído nos mesmos processos, não é? Já tem a limitações. É? O Pinho, o Mexia é que é, e o Manso Neto, não é? O Pinho é que não é. E o Conceição também é, não é? Deixou de ser. Mas pronto, então agora trata-se a questão de que preferencialmente a audição do António Mexia não ser uma sexta-feira, ok? Muito bem. Muito bem. E o dia favorito para o António Mexia é uma terça-feira, pedem-me os grupos parlamentares. Isso é indicativo, que a gente está sujeito, até o JTT convocar, para ver se atalhava para um dia em que ele estava em Davos, não é? Mas olha quem aposa plenária, Maria da Matos Rosa. A não ser que vocês permitam exercer os poderes da Comissão de Inquérito, como diz o seu deputado Helena Amaral, e nós marcamos a nossa reunião para as 15h30. Porque nós, o Tancos começou hoje às 17h. Nada obsta que a gente não marque a reunião durante o funcionamento do plenário. Quinta-feira. Estamos dispensados. Estamos dispensados. Interrompe-se para as votações e regressa-se. Isso já me aconteceu nas PPPs. Já me aconteceu nas PPPs. Interromper a comissão para ir votar e voltar.
Trocar de 15 para 20.
Fizemos a toca para poupar uma sexta-feira, uma vez que a sexta-feira torna-se difícil para todos nós, não é? E já que ele saía, o Nuno Beira da Silva estava para poupar uma sexta-feira, passaria para o Carlos Almeida. Aqui para trocar. Muito bem.
O que é que quando se faz a Margarida Matos Rosa na terça-feira de manhã antes do João Galão?
Podemos também.
Porque sexta-feira?
Sim. A ideia é... Não, mas vá lá ver. Mas o Mexia não é melhor a uma terça? Ou funcionamos durante o plenário?
O Mexia
não é melhor a uma terça. Epá, então é melhor uma terça-feira. Temos aqui que terças-feiras é que cá temos.
Temos hoje o 12.
Não está, não. A fita do tempo começa em 2004, não está. Não está. Não está. Não está. Em 2004, numa parte de 2004, estava. Não, 2005 só. É, 2004. Estava na Galp e depois no governo. Numa altura em que eu... Bom, nós depois vamos... não vale a pena perder tempo com isso. A ideia é tirar o Mexia da sexta-feira. Numa terça. Muito bem. Ok. Está bem. O que é que se... na terça-feira da semana em que ele estava previsto, é o Seguro Sanches. Pode-se deslocar. O prazo é 17 de março. Temos comissão, é? Pode-se pedir, nós ainda podemos pedir 90 dias. Nós podemos pedir 90 dias ainda. Não é? Sim, 10, 15 dias. Repetir. Se houver repetições de audições, como já foi conversado aqui, e o que eu peço é que não as deixem, essas decisões, para depois dia 6 de março. Porquê? Porque se fosse todas depois de 6 de março, terá alguma dificuldade de agendamento até o dia 17. Só por uma questão formal, porque nós temos que fazer o pedido ao plenário pela prorrogação de prazo, não é? A do Mexia, já percebemos.
Há casos que o Nascimento responda mal. Vai ter que ser inquirido novamente sobre eles. Pode ser que o Mexia responda bem e nessa altura já não está no Nascimento. E há outro que tem que ser ouvido, que é o Conceição. É a função até que recebemos hoje na Comissão de Inquérito. Não sei se vocês
já... Por causa da questão salarial.
Não salarial, não percebo.
Ou da REN? Ou é da REN? Ou é da REN? Não,
eu vou.
BCP? Não sei, recebemos.
Diz que, enquanto estava no gabinete do Manuel Pinho, o António Mexia, uma soneca, lhe arranjaram um emprego no VCD, o qual ele nunca comunicou a ninguém, nem consta do seu currículo entregue à REM, posteriormente, quando entrou na REM. Portanto, é uma passagem pelo BCP que ele não assume publicamente, e que foi facultada pelos bons ofícios da
EDP. Que nós, não, que nós também não sabemos se existiu ou não.
Sabemos?
Não, não sabemos.
Sabemos, o Ministério Público
diz. Não, o Ministério Público até vai pedir, ficou de pedir exatamente os momentos financeiros.
Mas tem a declaração de rendimentos do ano e aquilo tem rendimentos do BCP. Não enviaram a declaração, mas dizem que tem. A declaração de rendimentos do ano 2008, o engenheiro de Conceição recebeu do BCP.
Sim, tudo bem. E agora pergunto eu, e estas grelhas, as repetições por temas pontuais, é a mesma? Isto é porque, vamos ver, assim, pegando neste exemplo do Conceição, temos aqui um tema.
Sim,
é um tema. O Mansoneto, não sei quais são as coisas que ele não respondeu bem, isso é à luz da documentação, à luz da interpretação, à luz do que a gente queria ouvir.
Quer dizer,
que ele respondeu às coisas, ele respondeu às perguntas todas,
independentemente.
É
o
custo.
Mas o único que eu tenho a certeza que é necessário chamar é o Conceição.
Mas essa questão do Conceição não pode ser prescrito?
Como?
Não pode ser prescrito para ele precisar disso?
A de Conceição?
Sim.
Pode, a gente até pode mandar já a pergunta prescrita e depois
se não. O que eu acho é que há tempo, não é? Enquanto até 6 de março saem essas coisas pontuais, não é? Se eu tal que disse isto assim, assim, assim. Tal, tal, o Margulho mandou isto, responda. Quer dizer, e em função da resposta, se calhar, pois, os partidos podem voltar a reabrir o debate em torno da vinda, não é? E o Mansoneto, idem. Quer dizer, não é? Não sei se alguém está a pensar no Rui Cartacho, que o seu advogado que o escreveu para cá a dizer que ele não mentiu. Mas, ao fim de 3 dias, já cá estava uma carta a dizer que ele não tinha mentido. Também viram, não é? Isso é o que eu quero dizer assim, se a gente, vamos lá, temos o 17 de março indicativo. Eu não, indicativo não, é o prazo que temos aprovado pelo plenário. Temos uma prerrogativa legal que nos permite estender o prazo. Okay? Assim, se a malta toda achar, opa, nós vamos já esquecer o 17 de março e... Olá, viva. Ou fazemos um esforço para termos o 17 de março como um foco, tendo esta flexibilidade de poder jogar com mais alguns dias, não é? Porque também depois chegar ao fim, uma coisa é chegar ao fim e pedirmos mais 15 dias porque estamos já em fase relatória. Pá. Do ponto de vista da imagem pública do trabalho da Comissão, que acho que também nos deve preocupar um bocado. Outra coisa é chegar 17 de março e ainda estar a discutir se vem outra vez o Manel ou o Joaquim, porque houve uma coisa que precisamos, não disse nada e porque houve é preciso fazer uma precisão, que se nós entramos nesse jogo acho que não ficamos bem do ponto de vista do escrutínio público a que estamos sujeitos. E acho que também temos de ter um bocado esse cuidado, não é? A mim cabe-nos ir os trabalhos, e se for a vontade dos parlamentares, a gente repete, e pede-se os 90 dias, e depois, no fim dos 90 dias, acabou. Não é? E por isso é que eu procurei fazer esta proposta.
No caso da Conceição, talvez a presença não seja um pouco importante, não é? Porque permite-nos ir à obra e perceber a resposta e...
Mas se calhar fazer a pergunta prescrita, eles têm 10 dias para responder.
E depois chamar o
professor. Opa! Pedir prescrita, a pergunta tem que ser, depois já falamos nisso também, da questão das perguntas. Mas pronto, mas então ficamos com este guião, Caio Carlos Almeida, Mexia preferência à terça-feira e vamos começar. Onde? Confirmações. Já vos disse, Artur Trindade, Álvaro Santos Pereira, Jorge Moreira da Silva. Ok? Com esse calendário. Agora vamos tentar procurar esta gente toda para avançar. Sendo certo que poderá acontecer aqui indisponibilidades. desde que sejam justificadas, até nos tribunais a gente pode faltar justificando. Não é? Nós não somos tribunal, mas para tribunal, isto é tipo para farmácia. Flexibilidade para que... Bom, podemos usar então estas três sextas-feiras estão previstas? Ok?
Sim.
Até porque já eliminamos a quarta. Eliminamos a quarta-feira dia 25 de janeiro, porque o Nuno Beiro da Silva passa para o dia 31 de janeiro, que é uma quinta. Fica a sexta-feira 8, sexta-feira 15 e a sexta-feira 22.
E
já na outra página. Na outra página temos quartas-feiras. Sim, não tem nomes, não é? Não tem nomes. Se houver nomes, vai-se ter que preencher. Se não houver nomes, já não há nomes. Os nomes agora, a somar a estes, são repetições, certo? Feito? Muito bem. Os questionários para os ex-primeiros ministros e Vitorino, e hipoteticamente Carlos Moedas, se a lei lhe der essa prerrogativa. Já tínhamos falado sobre isso, já vinha de trás, era para ser no dia 16 de novembro, ainda antes de eu ser Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois, quando falámos a primeira vez, esticámos isso até o último dia de férias, 21 de dezembro. Eu, de modo próprio, vi que 20 de dezembro, quando dissemos aqui que não havia nada, disse ao serviço, pá, se alguém perguntar, até ao final de janeiro. A questão tem a ver com o seguinte, eles têm o prazo legal para responder, não é? Tem o prazo de 10 dias, como os outros, mas podem também pedir a prorrogação do prazo pelo mesmo tempo, não é? Ou seja, 20 dias. Se a gente enviar as perguntas no final do mês de janeiro, eles têm o mês de fevereiro, grosso modo, para responder. O que eu acho é que tem que haver aqui algum espaço para análise e a possibilidade ou não de alguém querer perguntar de novo, não é? E por isso é que eu vejo isto difícil deslizar para além de final do mês de janeiro. Não é? Porque senão, porque eles têm o mês de fevereiro para responder. E isto temos o dia 17 de março. Bem as respostas. A malta que prefere, que quer uma precisão. Ele volta a ter 20 dias para responder, 10 mais 10. Já passou o 17 de março. Já viram bem? Por isso, se a gente tiver até ao final do mês de janeiro... Temos até o dia 10 de fevereiro, o tempo é corrido, não é?
É.
Tem até o dia 10, não é? Se os ofícios forem enviados no dia 1 de fevereiro, ou seja, até o dia 10 para responder, com prorrogação até o dia 20. Mesmo que isso aconteça até o dia 20, dá tempo para fazer uma nova pergunta e ele ter mais 10 dias para responder ainda antes de 17. É que senão estamos nós a assumir que o 17 não dá para nada. Se eles responderem direitinhos, não é? O que é que acontece se ninguém fizer perguntas até o final do mês de janeiro? É porque não estamos interessados em responder, em perguntar-lhes. Muito bem. Segundo, as perguntas serão o somatório das perguntas que os grupos parlamentares fizerem. Como eu acredito que muitas delas sejam semelhantes, ou sobre as mesmas áreas, quanto mais depressa nos entregarem, melhor para a gente poder uniformizá-las e poder validar convosco a uniformização.
Posso fazer uma sugestão? Era que, à medida que os serviços recebessem... Quando os serviços recebessem a primeira lista de perguntas de um dos indivíduos, a distribuíssem aos outros deputados, para que eles possam acrescentar, para não haver que para repetições, melhor que ou fórmulas diferentes, depois estamos a discutir qual é a pergunta que está mais bem feita. Mais vale distribuir o primeiro questionário?
Nós podemos distribuir pelos coordenadores. Sendo que a minha expectativa e experiência diz-me que eu vou receber as perguntas todas nos últimos dois dias antes do prazo, não é? Vamos ser claros, não é? Se alguém entregar no dia 20 de janeiro, ótimo, temos uma base de trabalho para circular até ao final do mês pelos outros. Mas se entregarem todos no dia 29 ou no dia 30, é salgueada completa, pá, e a gente depois tenta uniformizar, não é? Isto... Ele está quase canhoto já agora para utilizar. Não é?
Mais coisas.
Muito bem. Mais coisas. Ora bom, mais coisas. Eu tenho ouvido, e muitas vezes, da vossa parte nas perguntas, falta esta documentação, falta aquela, tem até, enfim, que o Bloco de Esquerda, um pedido específico, porque falta alguma documentação no sentido de fazer acionar os poderes que o Hélder gosta de invocar da Comissão Parlamentar de Inquérito para acusar, neste caso, a EDP de desobediência qualificada, por falta de resposta. Aquilo que eu tenho visto, enfim, da análise tenho feito, é que eu acho que todos os grupos parlamentares, com os seus apoios, os seus deputados, devem procurar olhar para o arquivo do que foi recebido e perceber se aquilo que foi respondido corresponde ou não ao que foi solicitado. Porque eu encontrei, rapidamente, o protocolo de Colômbia. Está aí, com as tranches, quanto é que é pago, quanto é que não é, uma data de correspondência à pensa, e já ouvi várias vezes aqui a dizer que não há, que não foi enviado. Está aí no serviço. Agora, não compete aos serviços de apoio da Comissão olhar para a correspondência que vem para ver se consta lá a resposta correta daquilo que é pedido. Também já, ainda esta semana, travei mais um pedido de informação, travei porque ele já tinha sido feito e até já tinha sido respondido. Atenção. Por isso, quer dizer, peço que façam este esforço de cruzamento, porque não compete aos serviços fazerem esse tipo de trabalho, de olhar para a correspondência recebida e tentar perceber se, de alguma forma, aquilo corresponde ou não ao que é pedido. Porque esse trabalho permite fazer aquilo que eu acho que está a fazer falta, que é a análise do que foi respondido para voltar a ser perguntado de forma diferente. Porque nós também temos que pensar um pouco que quem está do lado de lá pode não perceber claramente o que é que quem está do lado de cá está a perguntar. E eu tenho partido do pressuposto que aqui há boa fé de todo lado. Há boa fé de quem pergunta e de quem responde. E nós temos tudo a ganhar em sermos mais específicos, concisos e claros nas perguntas que fazemos. E não ser muito genéricos, às vezes, não é? Porque isso pode criar do lado de lá a sensação de ter respondido e, no entanto, do lado cá existe a convicção de que a resposta não era aquela. E, quer dizer, antes de continuarmos com esta coisa de peças aquilo, peças aquilo outro, aquilo não veio. Não. A documentação que existe são muitos megas, e há muita coisa que eu acho que não está a ser visto. Porque depois aquilo que eu ouço e não sei o quê, falta aquilo, e um gajo vai fazendo uma análise fina e algumas coisas vão aparecendo. E por isso que a sugestão que eu fazia era que se fizesse esse esforço no sentido de cruzarem aquilo que... E depois é assim, as perguntas vão em nome da Comissão, mas as perguntas, algumas são comuns aos diferentes grupos parlamentares, outras têm a origem de um grupo parlamentar, quer dizer, eu acho que cada grupo parlamentar que propôs faça-se esta pergunta àquele, faça-se aquela pergunta ao outro, e aí ao outro, que veja nas respostas se está satisfeito com as respostas para voltar a perguntar, porque o inquérito não acabou. Vamos agora à questão formal. Quer dizer, nós não podemos encadear nenhum processo de acusação de desobediência qualificada porque o processo não acabou. Percebi mal a pergunta. Aí também queriam isso. Quer dizer, nós não podemos sujeitar que a Comissão Parlamentar de Inquérito entre num braço de ferro com algumas empresas de advogados, de pesos, quando nós não temos recursos. E nós devemos tentar ser o mais inteligente possível em face a isso. E por isso temos tudo em ganhar, que em face do rol de respostas que recebemos, aquilo que o nosso entendimento está em falta, precisar. E é por isso que, aliás, tive a oportunidade de ver, quando nós solicitamos correspondência e queremos e-mails, vamos então escrever no ofício que queremos a correspondência e queremos também os e-mails trocados no âmbito daquilo, para que não haja dúvida. Pois ele mandou o e-mail. Mandou o e-mail, vamos dar uma castanhada já à pública, vou pedir ao Ferro Rodrigues para desencadear o processo. Eu ganhei, desculpe lá, percebi mal. Queriam, pediam, estão aqui. O inquérito não terminou ainda. Os prazos até 17 de março está a decorrer. Ao longo deste período pode-se pedir e confrontar com a informação levada, não é? Quer dizer, não vale a pena tentar fazer aqui... Não?